As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Tudo leva a crer que dentro das próximas semanas a região do Médio Tejo fica a saber que, afinal, morreram mais pessoas infectadas com Covid-19 do que os óbitos que, nesta altura, são tidos como oficiais. Um dos exemplos mais flagrantes deste acerto, que ainda será feito, centra-se no concelho de Alcanena, onde a própria autarquia continua a dar conta de duas vítimas mortais, em vez da única referência que aparece no boletim diário das autoridades de saúde. Esta certificação de óbitos compete à Direção-Geral de Saúde, sendo que esse acerto terá que ser efetuado. Ou seja, em Alcanena, para além da morte de um senhor a 25 de março, há também registro para outra pessoa que faleceu e que estava infectada, precisamente um outro senhor com idade na casa dos 80 anos, residente em Covão do Coelho. Importa esclarecer que há uma diferença entre quem morre por Covid-19 e quem morre de outras causas, ainda que esteja infectado. E cabe à DGS avaliar os certificados de óbito, procedendo em tempo oportuno ao devido acerto nesta indesejada contabilidade.
Rádio Hertz, informação.
A piscina Vasco Jacó, em Tomar, vai permanecer encerrada. Nesta altura, seria expectável que já estivessem em curso as intervenções necessárias de preparação das instalações para a época balnear, mas a atual situação originada pela pandemia inviabiliza para já esse cenário, pelo menos até meados de junho. O vereador Hugo Cristóvão disse em recente sessão do Executivo que será avaliada essa viabilidade até fim de maio, mas a verdade é que a piscina pode nem abrir em 2020.
Nós estaríamos, em regra, nesta altura, a fazer os preparativos para a abertura da piscina Vasco Jacó. Portanto, a nossa piscina exterior, a nossa piscina de verão. Que, em regra, abre por volta do dia 15 de junho e, portanto, esses preparativos normalmente precisam pelo menos de um mês de antecedência, uma vez que a piscina, além de ter já uma provecta idade, não está naturalmente a funcionar todo o ano, e isso naturalmente provoca que, quando ela, para ela reabrir, há um conjunto de trabalhos que são necessários. Naturalmente eles não estão a ser feitos neste momento, até porque a previsibilidade da sua abertura é muito reduzida. Neste momento nós não podemos, digamos, assegurar com total certeza se ela virá a abrir ou não, mas seguramente a 15 de junho não será. Nós vamos continuar a avaliar durante o mês de maio se justifica vir a abri-la ou não durante o verão, porque para além dos trabalhos físicos, ou seja, de preparação das instalações, há também a questão de recursos humanos. Há muitos anos que o município requer sempre pessoal, desde logo, contratado especificamente para este fim, porque não tem nos seus quadros já pessoal suficiente para poder permitir portanto, a utilização das piscinas durante o verão, por exemplo, a nível de nadadores salvadores, até porque a legislação tem vindo a apertar-se ao longo dos anos. E, portanto, estas duas situações, quer as obras, quer a necessidade de contratação de pessoal, além de que, se as piscinas, a juntar a isso, portanto, se as piscinas puderem vir a ser possíveis, terão seguramente uma lotação muito mais diminuta do que aquilo que seria até aqui permitido. Enfim, fazem-nos ter que ponderar aqui, de facto, muito, e se valerá mesmo a pena sequer vir a abri-las. Portanto, até ao final do mês de maio, iremos fazendo essa análise, sendo que depois, se até ao final do mês de maio verificarmos que é possível, poderemos prever a sua abertura para 1 de julho, mas teremos que analisar até lá.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os 5 espaços cidadão do Conselho de Tomar já foram equipados com barreiras em acrílico de proteção contra o Covid-19. Nos espaços cidadão, os utentes têm acesso a um vasto conjunto de serviços, tanto da administração central como local, assim como de entidades privadas que prestam serviços de claro interesse público. No município de Tomar, entendeu-se que este modelo permite servir melhor os concidadãos, com maior rapidez e proximidade entre as pessoas e as entidades públicas. Todavia, com a situação provocada pelo Covid-19, foi necessário arranjar alternativas viáveis no sentido de proporcionar aos cidadãos a mesma proximidade, mas ressalvando todas as questões de proteção e de segurança. Neste contexto, e de modo a garantir essa mesma proteção, quer de trabalhadores, quer de utentes, o município procedeu à colocação de barreiras acrílicas em todos os 5 espaços do concelho. A plataforma pela reposição das SCUT, vias sem custos para o utilizador, na A23, quer que o Governo avance para a suspensão das portagens até final deste ano, justificando este este pedido com as dificuldades sentidas por cidadãos e empresas neste contexto de pandemia. O comunicado refere que, perante o atual cenário, a plataforma, mantendo a posição de princípio de que as portagens devem ser abolidas, apela ao Governo por medidas extraordinárias que cheguem rapidamente às empresas e trabalhadores para garantir a sobrevivência da economia regional, reforçando que essa medida serviria de estímulo para o turismo interno. No mesmo texto, a designada entidade critica a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, face ao adiamento dos descontos das portagens das antigas Secut devido à pandemia, uma decisão que já tinha sido dada como fechada pelo Governo.
Rádio Hertz, informação.
O terreno nas imediações da estação da CP de Tomar, onde está nesta altura a ser construído um parque de estacionamento, poderá também receber uma grande superfície comercial. A hipótese foi admitida por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, em recente sessão do Executivo, à altura em que a futura bolsa de estacionamento estava em análise. Foi a própria Infraestruturas de Portugal que solicitou ao município a reserva de um lote de terreno para esse suposto investimento, algo que a Câmara vê com bons olhos, mais ainda naquela parte da cidade, onde não existem precisamente as referidas grandes superfícies. Quanto ao parque propriamente dito, estão em causa 336 lugares, numa redução ao que estava inicialmente previsto, porque a REFER não abdicou de ali manter uma estrutura que faz parte da história da ferrovia.
Se repararem, há uma área que não está a ser intervencionada, mais ou menos da zona onde ainda existe um depósito de água, portanto, desse depósito de água para sul, portanto, daí até à rotunda, a chamada rotunda da GNR, portanto, há uma área que vai ficar em stand-by, para que portanto, a IP ali possa eventualmente vir a fazer um investimento comercial, chamemos-lhe assim, uma grande superfície. Há essa intenção por parte da IP e que nós também entendemos que é positiva, porque efetivamente esta zona da cidade e do concelho poderia beneficiar com esse investimento. E portanto foi-nos solicitado que antes de avançarmos, quer com a obra, quer com o protocolo, o município desde logo informasse nessa área o que é que poderia acontecer, não só em termos de edifício, mas também de áreas máximas e de utilização. Passada essa fase, então, a vontade de avançar, a ideia era ser um protocolo muito, muito simples e lá está, que abrangia uma área maior. Eu próprio disse aqui em reunião de Câmara, em determinada altura, que eram os tais 400 e alguns lugares, e era de facto o que estava previsto na altura, mas então mais tarde, quando a coisa foi aos técnicos, lá se lembraram que afinal havia ali um património que a IP considera muito, muito importante preservar, que é a tal redonda, que era portanto o sítio onde as locomotivas viravam, não é? De sentido. Houve a necessidade de alterar o projeto que nós já tínhamos feito, portanto um pré-projeto, chamemos-lhe assim, para contemplar a manutenção dessa redonda e que portanto reduziu um pouco o número de lugares disponíveis.
Já está no terreno o dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Para o distrito de Santarém, há este ano mais operacionais e também medidas de prevenção da Covid-19. Nesta fase, registro para a presença de 838 operacionais, 119 veículos e 4 meios aéreos. Estes números, a par dos objetivos para este ano, foram apresentados pelo Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém, Mário Silvestre, que colocou ênfase na melhoria do desempenho dos bombeiros no ataque inicial aos incêndios.
E os primeiros três grandes objetivos mantêm-se e gostaria muito de chegar ao final. Obviamente que mais uma vez esta permanente segurança das forças, neste momento, a nossa equação não é só aquilo que é a operação em si, como era, por exemplo, o ano passado, com a deslocação dos meios e aquilo que é o envolvimento direto das forças no combate. Temos aqui agora agregado a isto a permanente segurança das forças no âmbito daquilo que é o problema e a problemática Covid. O que é que queremos garantir? Um aumento. E queremos garantir, sobretudo, que aumentar o sucesso no desempenho do ATI. O distrito tem desempenhos de ATIs muito bons, andamos normalmente acima da média nacional em termos de desempenho de ATI. O ano passado andámos acima dos 96%, portanto, o que é uma nota bastante boa, 96-97% de desempenho. E, portanto, é isto, no fundo, que nos move e é isto que queremos melhorar. Condições de sucesso para isso, e como já foi dito, eficientes estão todos os recursos aí. Existentes, elevados níveis de eficiência no combate, permanente articulação com todos os agentes de proteção civil, proteção do património, salvaguarda do ambiente, do ambiente, integridade física dos operacionais e, acima de tudo, garantir que o sistema é suficientemente flexível para se adaptar facilmente àquilo que é as novas realidades e àquilo que é todos os teatros de operações que vamos estar envolvidos.
Conselho de Serdoal está a adaptar-se a esta nova realidade causada pela pandemia em que vivemos. Mais do que nunca, é importante que as pessoas tenham consciência de que nada será como antes e as questões de higiene assumem ainda maior preponderância, uma vez que está em causa a segurança individual e coletiva. Miguel Borges, presidente da autarquia serdoalense, em entrevista à ERTS, apelou à comunidade para que tenha presente todas as regras da Direção-Geral de Saúde, centrando atenções no regresso das aulas presenciais para 11º e 12º ano, e ainda na abertura das visitas aos lares, assegurando que a Proteção Civil Municipal não tem deixado nenhum pormenor ao acaso.
Estamos a acompanhar tudo aquilo que é necessário e que dando também conselhos e alertando para que estas reaberturas possam ser feitas em segurança. Estamos a adequar a esta abertura dos serviços aos nossos tempos, estamos a distribuir os serviços de atendimento por diversos edifícios para não haver tanta concentração de pessoas. Por exemplo, a cobrança da água está a ser feita no posto turismo. O posto turismo não está a funcionar, mas é lá que está o cobrador para fazer a cobrança e para aliviar aquilo que é a pressão no espaço do balcão único de atendimento, onde está a tesouraria e onde está outro tipo de atendimento. É tudo isso que estamos a fazer, pedindo às pessoas para usar a máscara, temos os acrílicos de proteção, estamos a fazer tudo isto de forma a que possamos ir aliviando cada vez mais. Mas as coisas estão a correr bem, as pessoas, claro, numa esmagadora maioria, estão conscientes. Agora, o meu receio é que as pessoas também... Nós às vezes temos a memória curta e esquecemos muito rapidamente, à medida que as coisas possam vir a melhorar, que as pessoas possam deixar de ter certos hábitos. Era muito, muito importante que hábitos, que gestos que estamos a tê-los agora, neste momento, que nos possam vir a acompanhar durante muitos e muitos anos, ou até para sempre. Por exemplo, é uma questão cultural também. Nós sabemos que certos países do norte da Europa têm um determinado tipo de gesto que nós não temos. Por exemplo, há determinados países que ninguém anda com os sapatos de rua dentro de casa. Por acaso é uma coisa que eu faço há muitos anos, tenho esse hábito, nem toda a gente tem, mas se calhar são hábitos que nós temos que começar a ter. Chegar a casa, vestir o fato de treino, vestir os calções, em vez de andarmos com a roupa para trás e para diante, irmos almoçar com a mesma roupa, jantar com a mesma roupa, abraçar os filhos, abraçar o cônjuge. Quer dizer, são todos gestos que nós temos que começar a habituar-nos a eles e a fazerem parte das nossas rotinas. E se assim fizermos, vamos no bom caminho e vamos conseguir lentamente habituar-nos a lidar com esta situação.
O futebol distrital de Santarém perspectiva mudanças nos seus quadros competitivos, em especial na primeira divisão, que ficou coxa face à promoção do União de Almeirim ao Campeonato de Portugal. Ou seja, nesta altura o quadro apresenta-nos 15 equipas, pelo que o objetivo passa assim por reajustar esse número, sabendo de antemão que não haverá despromoções. O cenário que se afigura como mais provável passa pelo aumento de 18 participantes, o que irá obrigar a 3 subidas da segunda distrital. A ERTE falou entretanto com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém. O dirigente não quis, como se percebe, avançar com cenários e aproveitou para elogiar a postura construtiva com que os clubes têm encarado esta fase de dúvidas.
O ponto de situação de todo este processo começou no dia 12 de março com a suspensão dos campeonatos, das provas de formação e do dia 14 dos séniores. Foi ter sido um processo com um grande, elevado nível índice de dificuldade, mas tem-se ultrapassado. E agora, concretamente, na parte final, com o fecho de todo o processo de cenas que culminou com a subida do União de Almeirim aos campeonatos nacionais, ao Campeonato Nacional, ficaram naturalmente aqui resolvidas as questões e que implica, neste momento, nós também tomarmos a decisão final relativamente ao Campeonato de Futebol de Sénior. E, nesse sentido, quisemos, apesar de não termos feito um inquérito logo no meio do percurso a todos os clubes inscritos, e que quero dizer também que os clubes participaram de uma maneira ativa, responderam a um inquérito prescrito de 46 clubes inscritos na associação, e, neste momento, quisemos ouvir a viva voz, e através das novas tecnologias foi possível fazer que, dos 34 clubes com equipas no campeonato sénior, 31 tiveram presentes, e com todos os elementos da direção, ou grande parte dos elementos da direção presentes, tivemos a oportunidade de ouvir os clubes. E quero aqui referir que uma nota muito importante foi a maneira de construtiva que todos os clubes se envolveram neste processo, manifestaram as suas perspectivas, apresentaram as suas razões para, enfim, como é natural, uma, convergência total em termos de soluções, mas para nós foi muito importante e neste momento estaremos mais em condições de, em próxima reunião de direção, que está para breve, porque na quarta-feira também vamos fazer uma situação semelhante para a formação, e depois a direção estará em condições de tomar ações definitivas. O que é que está em cima da mesa? Neste momento há uma questão que é óbvia, né? Quer dizer, o campeonato do futebol sénior da primeira divisão neste momento tem 15 clubes, o Subida do Almeirinho tem 15, e portanto há que ultrapassar e regularizar esta situação, naturalmente com subidas, não havendo descidas do Campeonato de Portugal. Portanto, temos neste momento 15 clubes em condições de disputar o campeonato, o que leva à necessidade deste reajustamento. E foi essa a situação que foi posta. Apareceram várias soluções, mas que nós agora vamos à direção, e cabe à direção, até por neste momento de exceção, para momento de exceção, medidas também têm que ser excepcionais, e que vamos tomar essa decisão.
Passamos para o futsal. Destaque para a contratação do treinador Bruno Fuseiro para o São Vicentense do Conselho de Santarém, Paulo Pereira.
O clube de handball de São Vicentense anunciou a contratação do treinador Bruno Fuseiro para comandar a equipa de futsal sénior na próxima temporada 2021. Treinador com nível 3, com mais de 14 anos de experiência, foi vencedor de vários campeonatos distritais da Associação de Futebol de Santarém e consequentes subidas ao Nacional. Para treinador adjunto, Bruno Fuseiro escolheu o eterno capitão Edgar Gonçalves. A equipa de São Vicente do Paúl, distrito e concelho de Santarém, vai disputar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos num fim de semana bonito, estamos num tempo que convida efetivamente às pessoas, e sobretudo após termos estado tanto tempo quase que obrigatoriamente confinados, convida a sair. É verdade, mas é preciso continuarmos a respeitar as medidas que foram tomadas até agora, e nestas saídas, pois nada impede que as pessoas saiam, que as pessoas apanhem um pouco de ar livre, mas é preciso nós termos em atenção que o distanciamento continua a ser importante. Por alguma razão, Portugal foi dos países e é dos países que têm tido melhores resultados com as medidas que têm tomado. E agora, para realmente continuarmos desta forma e continuarmos desta maneira, cabe a todos nós respeitarmos as liberdades dos outros, termos respeito pela saúde dos outros e contribuirmos para que isso continue a acontecer dessa forma. Para a semana que vem, ou para a segunda-feira, vai começar uma nova fase da vida de todos nós. Quem tem filhos pequeninos vê as creches abertas para deixar as suas crianças. Importa que todos os pais saibam quais são as condições que a creche está a oferecer para ter as suas crianças com segurança. Nós também já participámos e estamos sempre disponíveis, a Unidade de Saúde Pública, sempre disponíveis para darmos algum conselho, dentro dos conhecimentos que todos vamos adquirindo, sobre a forma de ter, da melhor forma de poder ter as crianças nestas creches. É importante que se saiba e é importante que se tenha conhecimento até das próprias normas da Direção-Geral da Saúde, no acesso à entrada para entregar as crianças, entregar, entre aspas, naturalmente, para o acesso das crianças às creches, quando for buscar, evitar os aglomerados à porta da creche. É importante também saber que todos os profissionais das creches foram testados, fizeram teste do SARS-CoV-2 e esses resultados foram todos até agora, e já os recebemos praticamente todos, negativos. Portanto, não há, naquela altura, a radiografia feita naquela altura àquela creche, não há efetivamente qualquer caso positivo, porque se isso acontecesse, nós já teríamos tomado conta da situação e já teríamos isolado a pessoa, bem como os seus conviventes. Portanto, em relação às creches, eu sei e tenho conhecimento que há muitos pais que não vão levar os seus filhos para as creches por acharem um bocadinho cedo. Mas temos que acreditar, efetivamente, que todas as medidas têm sido tomadas e aconselhadas pela Direção-Geral da Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde, Saúde Pública e pelo Conselho Nacional de Saúde. Todas essas medidas têm produzido bons efeitos. Nada teria dado este efeito se as pessoas, se a população em geral, não correspondesse a esses pedidos, a essas formas de convivência. Portanto, vamos todos acreditar, vamos todos saber que será possível termos as nossas crianças nas creches e com segurança. Também os lares se prevê que possam abrir às visitas. É verdade que todos estamos ansiosos e quem tem pessoas idosas nessas casas de acolhimento, nos lares, está ansioso por dar um abraço aos seus familiares. Não é ainda possível dar esse abraço. Nós que entrarmos dentro de um lar, não estamos realmente a cumprir as regras todas se tivermos comportamentos desses. Não é possível ainda levar nada para os lares. Gostava de dizer aqui também que a Unidade de Saúde Pública está no Açores Médio Tejo todo a fazer um levantamento de todos os lares, vamos dizer lares ilegais por ser o nome porque são muitas vezes conhecidos, por casas que não estão licenciadas. Não estamos a fazer nenhum levantamento com a intenção de fiscalização ou de punir alguém, estamos sim a tentar que os profissionais que desempenham trabalho nesses locais sejam também testados de uma forma gratuita. A Segurança Social, em conjunto com os serviços de saúde, está realmente a querer testar todas essas pessoas. Portanto, se por acaso forem que alguém me esteja a ouvir nessas condições e se forem abordados pelo serviço de saúde da Unidade de Saúde Pública, não tenham receio em dar os contactos, em dar os nomes dos profissionais, porque a intenção é precisamente essa, para testar as pessoas. Os restaurantes também vão abrir, também com medidas restritivas, que todos os agentes comerciais já conhecem. Portanto, vamos pensar que há necessidade de manter o distanciamento social nos encontros de rua, nas reuniões em casa. Há necessidade de continuar a fazer a higienização das superfícies, a higienização das mãos, e há necessidade, efetivamente, de cumprirmos todas a etiqueta respiratória, todas estas medidas, de forma a que esta pandemia não aumente mais. O uso de máscara sempre que se for para algum local com maior número de pessoas ou no acesso a estabelecimentos públicos. Bom fim de semana para todos.
Está concluído mais este espaço de notícias. Proteja-se a si, está a proteger os outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.